a Chuchu Beleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias, os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga. Estamos entrando no ar aqui na Panflix com mais um 3 em 1. Hoje é quinta-feira, gente, dia 20 de agosto de 2020. E nós estamos entrando ao vivo exatamente agora, nesse instante, no rádio, no YouTube e também no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que eu sugiro, se você ainda não baixou, baixa, é gratuito, lá tem conteúdos exclusivos da Jovem Pan Rádio, que virou TV, que também todo. Toda a nossa programação.
Boa tarde, Quintafeira, aos nossos comentaristas. Já está aqui comigo, Thaís Oiama. Como é que você está, Constantino? Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Josias. Tudo sussa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, especial aqui, nos acompanha. Vamos em frente.
Vamos em frente, então, produção. Vamos aos destaques dos três em um de hoje. Senado Federal derruba o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste dos serviços públicos até o fim de 2021. Advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Assef, recebeu 9 milhões de reais da JBS. Além disso, o 3 em 1 também destaca que três ministros do TSE já votaram para que o dinheiro do fundo eleitoral e o tempo de propaganda no rádio e TV sejam divididos na mesma proporção de candidatos negros e brancos de cada sigla. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco do programa, respondendo a pergunta do dia. Olha só. Você, por um acaso, acha que os servidores públicos aqui do Brasil devem ter aumento salarial em meio à pandemia? Envie um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos no WhatsApp da PAN, 11 931170620. Só lembrando que você também pode aparecer por aqui no 3 em 1 utilizando a hashtag 3 em 1 no Twitter e comentando todos os assuntos do dia. Tá na hora, chegou a hora. Vamos iniciar mais um 3 em 1. Minhas excelências, o Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste serviços públicos até o fim de 2021. No entanto, gente, a derrubada definitiva do veto ainda depende da votação de hoje na Câmara Federal. Hoje pela manhã, na saída do Alvorada, Bolsonaro afirmou a apoiadores que será impossível governar o Brasil se a Câmara seguir o Senado e derrubar o veto.
Como ouviu o presidente da República?
120 bilhões do Brasil. Então eu não posso governar o país se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil.
Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou hoje que é muito importante a Câmara Federal manter o veto de Bolsonaro ao reajuste para servidores.
Vamos ouvir então o que o Rodrigo Maia falou.
Nós entendemos que esse veto é muito importante na sua manutenção, para que a gente possa dar uma sinalização clara que nós queremos, atender estados, atender municípios, atender sociedades, mas tudo dentro do equilíbrio fiscal.
O deputado disse ainda que é importante dar uma sinalização clara da responsabilidade com o país. Vamos ouvir o Maia de novo, gente.
Nesse momento de crise relacionada ao coronavírus, nós precisamos dar uma sinalização clara. Então, a reunião de hoje com os líderes do governo, líderes dos partidos, é uma reunião da nossa responsabilidade com o país.
Olha, de acordo com o Jornal Globo, o Palácio do Planalto acredita a derrota a três senadores que eram tidos como aliados. São eles: o vice-líder do governo, Isauci Lucas, do PSDB, Jorginho de Mello, do PL, e Soraya Tronic, do PSL.
Thaís Oyama, e aí? Vamos ter aumento de servidores públicos em meio à pandemia?
Sério isso mesmo?
Eu espero que não, né, Paulo? Porque vou começar dizendo uma coisa que eu acho que é uma verdade. Que em tempos de pandemia, o servidor público é o menos prejudicado, né? Ele não está sujeito a coisas que estão sujeitas o trabalhador da iniciativa privada, por exemplo, redução de salário ou, pior ainda, o fantasma do desemprego, já que tem estabilidade. Então, sendo assim, não ter aumento até 2021, ou seja, ficar com o mesmo salário, com o mesmo emprego até o final do ano que vem, não é exatamente uma crueldade inominável que estão fazendo com o servidor público. Sendo assim, eu diria que, tirando esse senador que votaram por desinformação dos deputados, ou mesmo por populismo, tirando esse senador que votaram pela derrubada do veto, eu acho que eu sou obrigada aqui a dizer que merece um certo reconhecimento os demais atores desse episódio, a começar pelo presidente Bolsonaro. Porque primeiro, muito surpreendentemente, ele não ficou dessa vez na moita, fingindo que não era com ele, deixando toda a batata quente na mão do Congresso. Ele primeiro teve a iniciativa de vetar esse aumento impraticável, e depois, como a gente viu, fez uma declaração incisiva, depois o Senado derrubou o veto dele e chamou lá a responsabilidade, falou prejuízo, e na verdade ele se expôs com isso a um desgaste, isso é surpreendente, e de certa forma merece o reconhecimento. A mesma coisa em relação ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele que vive as surras com o governo, ele ao menos não usou essa questão como instrumento de vingança pessoal, né? Ele está apoiando o que apoiou o presidente Bolsonaro e o governo. Ou seja, a manutenção desse veto que impede esse salário que hoje é impraticável. Tá certo que ele pode ter tirado uma casquinha, porque o que ele disse aí é música para os empresários, que é o público-alvo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com suas pretensões para 2022. De qualquer forma, ele não usou isso como instrumento de vingança em relação ao governo. Veja, nenhum dos dois, na verdade, fez mais do que a sua obrigação, de homem público responsável, etc. Mas esse país estranho que a gente vive, quando os homens públicos simplesmente cumprem as suas funções, a gente já fica até surpresa e não tem obrigação de comentar.
Mas essa é a leitura otimista da coisa. Tem só observação do que queria fazer, porque a gente sabe que o Centrão reforça o buraco mágico da dívida, da necessidade. Não estou querendo dizer com isso que tem sido um condor do Centrão, dizendo isso, mas o que eu quero lembrar é que votações desse tipo, assim, que são muito importantes para o governo e acontecem de forma emergencial, com urgência, em tempo de 24 horas, como é o caso dessa aqui. Isso aí vai sair muito caro para o governo. Vamos ver como vai ser essa fatura aí para o governo.
Muito bem, Thaís Oyama, nossa hashtag no Twitter está literalmente bombando, porque o Sinácio Oliveira disse o seguinte: pensando nos profissionais de linha de frente, no combate à pandemia, profissionais de saúde, ele acha que sim. Mas não para a grande maioria dos funcionalismo público, especialmente para os magnatas do poder judiciário, que certamente serão os primeiros a requerer aum entender uma coisa, eu queria que você me ajudasse a responder essa minha dúvida.
Se nenhuma pandemia, Constantino, sensibiliza os senadores da importância de não se gastar mais do que tem,
como é que nós vamos aprovar a reforma administrativa, hein?
É isso, Paulo. Foi exatamente a pergunta que eu fiz hoje, né? No Jornal da Manhã. Como é que fica a questão da reforma administrativa? Que eu perguntei para o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara. Veja, em primeiro lugar, o Sinácio Oliveira, nosso telespectador, podia assumir o meu lugar aqui na bancada, pelo menos hoje. Porque ele roubou a minha fala, né? Eu ia colocar exatamente isso. Eu quero colocar o seguinte, em primeiro lugar, o Marx ajudou... como a esquerda em geral, a dividir para conquistar. Então segrega tudo, né? Sempre homem contra mulher, gays contra heterossexuais, negros contra brancos, ricos e pobres. É tudo na base de dividir para conquistar. E aí ele falou da luta de classes, né? Do proletário e o capital. Mas existe uma luta de classes no Brasil. Eu gosto muito de teses maniqueístas, coisa mais complexa, existem regiões cinzentas, mas nesse caso a gente quase consegue admitir que existe uma luta de classes no Brasil. E a divisão se dá não entre capital e trabalho, nada disso. Se dá entre a casta do poder, ou seja, o serviço público, e aqueles que pagam, trabalham para pagar os seus salários, ou seja, os que pagam impostos e os que são consumidores dos nossos impostos. Cada vez mais configurado isso, né? Existe uma turma blindada contra qualquer tipo de crise, inclusive crises que muitas vezes eles produzem por conta do crescimento descontrolado dos gastos públicos, e o grosso é pagar aposentadoria e salário de funcionário público, né? Dito isso, eu queria pegar exatamente o gancho do nosso telespectador, do Sinatra, para falar que é importante, no nome da justiça, dividir dentro do serviço público. Não dá para jogar todo mundo no mesmo saco. Quando você olha a polícia que sobe morro, arrisca a vida para ganhar pouco. Quando você olha médicos que estão lá na frente de batalha contra o coronavírus. Não dá para comparar isso com os nababos do Poder Judiciário, não estão colocando todos também. Existem muitos ali que com os penduricalhos e tudo, chegam a ganhar uma fortuna, e mesmo os políticos, né? Senadores e deputados. Então, existem dentro do serviço público as castas também. Agora, como são os legisladores que votam e sofrem pressão do lobby mais poderoso que existe, que é o lobby dos servidores públicos, isso aí realmente denota uma total insensibilidade para com o povo lá fora. Os réis mortais estão trabalhando para pagar os impostos, que vão talvez ter que subir, espero que não. É promessa de campanha, o Paulo Guedes reforça essa promessa, mas nós estamos vendo o tamanho do rombo. 800 bilhões de reais esse ano. Então, como é que fica? A conta não fecha. Então, todo mundo lá fora sofrendo com desemprego crescente, com redução de salário, tensão angustiante, né? Porque a situação está difícil para todo mundo. E parece que ali no Congresso, no Senado, é outra realidade. Não chegam os ventos de fora. Foi uma crítica, inclusive, que muitos fizeram. A questão da capital mudar do Rio de Janeiro para Brasília. Ficaram mais distantes, mais isolados do povo. Então, tudo isso é muito impactante. E aí a gente vê hoje, como viu, e circulou muito nas redes sociais, o vídeo do senador Major Olímpio vibrando. Ele foi entrevistado no Jornal da Manhã e culpou o Paulo Guedes. Falou que foi traição e tudo. Ele estava vibrando ali com isso, né?
Olha, é de uma insensibilidade. É de uma falta de contato com a realidade do povo brasileiro.
Só tem uma coisa a falar, né? A resposta vai vir nas urnas.
Constantino, a nossa hashtag está bombando aqui. Vamos colocar mais espectador aqui para a gente ver o que está dizendo no Twitter. O Fredo Souza. Diz o seguinte, é um escárnio essa derrubada do veto para aumento de servidores. Gente que tem estabilidade e recebe salários altíssimos. Sem contar os privilégios. Enquanto isso, um monte de gente sem emprego, sem salários, e muitos nem receberam nem o auxílio emergencial. Vergonha. Josias, uma coisa que pouca gente se atentou. O Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia são do mesmo partido, né? São posturas diferentes, não são?
São do mesmo partido. O Davi Alcolumbre tomou chá de sumiço, né? Muito curiosa a posição dele. essa derrubada do veto do presidente Bolsonaro, o reajuste do setor até o final de 2021, mostrou que o Senado e um pedaço do legislativo brasileiro, esse pedaço está amarrado à pauta, como a reforma do Estado e a responsabilidade fiscal, por grilhões de barbante que arrebentam ali com o peteleco. No instante em que empresas quebram, o desemprego sobe, a renda cresce no mundo das iniciativas privadas, autorizar reajustes de setores públicos. Mesmo que localizados em setores como saúde, educação, segurança, é como dar um tapa na cara dos brasileiros que estão condenados pela renda a um fim do mês perpétuo. disse que a Câmara vai corrigir essa lambança.
Espera-se que corrija.
E não fará mais do que a obrigação.
E é preciso lembrar que os deputados que agora fazem pose de solução,
eles ajudaram a criar o problema. Ninguém estaria discutindo
o veto presidencial
se os parlamentares não tivessem enfiado dentro de uma proposta
que se destinava a enviar a estados e municípios um socorro de 60 bilhões de reais,
o reajuste do servidor.
Se isso não tivesse acontecido, seria necessário
o veto, nós não estaríamos discutindo isso agora.
O reajuste foi aprovado, aliás,
com a sinalização positiva
do presidente Bolsonaro,
que agora também faz pose de gestor responsável,
dizendo que ficaria impossível governar se o veto for derrubado.
Mas lá no dia da votação, estava estimulando os parlamentares a votarem a favor.
Demorou a fazer um veto.
O Paulo Guedes pedindo o veto e demorando para dar tempo
para aumentar o reajuste dos PMs de Brasília,
dos territórios, ex-territórios, Roraima, Rondônia.
Então, o presidente fez isso agora está fazendo pose.
Essa coreografia ela é feia,
mesmo quando os seus protagonistas tentam fazer bonito.
Ao informar hoje em entrevista que os deputados corrigiam a decisão dos senadores,
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse:
não é porque o Senado fez uma votação que eu discordo do resultado
que devemos atacar.
Foi como se o Rodrigo Maia dissesse: não adianta chorar pelo leite derramado.
Vamos resolver aqui.
Isso é conversa mole.
É muito importante
saber quem derramou o leite
e por que derramou, em cima de quem derramou,
em que circunstâncias.
Isso é essencial, sobretudo para os eleitores.
Costuma-se dizer
que o eleitor brasileiro não tem memória.
Na verdade, o que falta ao eleitor
é um pouco de curiosidade.
Democracia dá trabalho.
Os votos dos parlamentares
estão disponíveis lá nos sites da Câmara e do Senado.
Em votações emblemáticas como essa,
é preciso acompanhar, saber como cada um votou.
Não se pode mais esquecer em quem o eleitor votou, e nem tampouco votar em quem não merece ser esquecido.
As pessoas devem perguntar aos seus botões.
Você confiaria uma bandeja com um copo de leite?
Mesmo que metafórico, um parlamentar
que quer elevar o salário do servidor público
em meio a uma pandemia
que afeta enormemente a saúde fiscal do Estado.
É preciso notar que o Brasil está como está.
Justamente por conta desse hábito de não punir o leite derramado.
Sobretudo quando quem derrama o leite sabe o que está fazendo.
É hora de punir.
E cabe também ao eleitor fazer isso.
Na hora de votar.
Então todo mundo devia ir lá no site da Câmara do Senado, ver quem votou a favor disso.
E na eleição punir essa gente.
É disso que nós estamos falando. Como disse, democracia dá trabalho.
E as pessoas precisam atentar para o que está acontecendo.
Muito bem, Josias. 5:17, gente. Vamos mudando de assunto aqui, porque a reportagem da revista Cruzoé informa que o advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, recebeu 9 milhões de reais da JBS.
Os registros desses pagamentos aparecem em documentos obtidos dos promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investigam a relação do advogado com o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz.
Outra reportagem do mesmo veículo aponta que o Wassef também teria tratado de assuntos do interesse da JBS na Procuradoria-Geral da República.
No entanto, como o Wassef não tinha procuração da empresa,
o procurador Adonis Calu de Araújo Sá, que fazia parte da Força-Tarefa da Lava Jato, se recusou a tratar do tema com um advogado.
Ainda segundo a publicação, foi o próprio presidente Jair Bolsonaro que pediu a Aras que recebesse Wassef.
E aí, Thaís Oyama?
Pois é, Paulo, os irmãos JBS, eles têm esse hábito, eles compartilham a cesta de dinheiro, resolve muita coisa. Então, nessa época da delação que eles estavam tentando fechar, eles contrataram um batalhão de advogados, de lobistas, de jornalistas, assessores de imprensa para tentar fechar esse acordo, que para eles faria toda a diferença, e a obrigação de ver o sol nascer quadrado aí por muitos e muitos anos. Então, eles investiram muito nisso, inclusive dinheiro, né? E tudo
tudo indica que o Wassef foi uma das pessoas que foi contratada, ao contrário, ia pingar 9 milhões de reais na conta dele à toa, né? Nessa estratégia de fechar essa delação, o advogado Wassef aí tinha uma importância muito grande, uma importância crucial. E vamos lembrar aqui que o advogado Federico Wassef está longe de estar no time de advogados do primeiro time, não é conhecido pela sua fama nos tribunais, nada disso, ele é conhecido por outras coisas, entre aspas, o fato de ter escondido o Fabrício Queiroz no sítio dele muito tempo e por ser advogado do presidente Bolsonaro, né? Além de umas relações aí com umas seitas exóticas que ele teve no passado, seitas essas que, por sua vez, tiveram problemas sérios com a polícia. O que essa matéria da Cruzoeda dá a entender é que o Frederico Wassef atuou como lobista da JBS, procurando pessoas e órgãos estratégicos para ajudar a JBS a fechar a delação premiada com esses órgãos investigadores. Segunda coisa. Que o presidente Bolsonaro, que é cliente do Frederico Wassef e é também amigo do Frederico Wassef, aceitou esse lobby dando um telefonema pessoalmente para o Augusto Aras pedindo para ele receber o Wassef. Nada sugere, por enquanto, que o presidente Bolsonaro ganhou alguma coisa com esse telefonema, que não a gratidão do seu advogado. Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que isso seria da lá usando o cargo dele para resolver um problema, uma questão puramente pessoal do seu advogado. Ou seja, isso lembra a gente que, assim como aquele outro presidente que antecedeu o Bolsonaro há algum tempo, ele não está sabendo muito bem essa linha do público e do que é.
Olha, Olha, Paulo, tem umas coisas em relação a isso, em primeiro lugar, que eu quero ser eleito, fazer uma pergunta na assessoria lista, perdeu credibilidade, tirou o pá do público e ficou obcecado em caçar qualquer coisa que possa ser servir para atacar o presidente. Esse caso específico, o Lee, só pelo site antagonista, e diz lá que questionada pela revista JBS, não respondeu, né? Se referem a repasse do advogado não retornou também, mas tentativas de contato, ou seja, não sabemos muita coisa até aqui, sabemos de dinheiro, teria então pingado um bom dinheiro na conta do advogado, que é o advogado do presidente, e aí várias ilações. Eu acho que é crível, foi isso aí, tentativa de comprar. Caminhos, né, até o poder deles, mas é o que a JBS faz. Vamos lembrar o que é a JBS, uma empresa grandinha, faturava alguns bilhões, e de repente virou um mastodonte com faturamento de dezenas de milhões de reais durante o governo petista. Então ela foi feita como gigante corrupta, com esse tentáculo todo na política, tentando comprar tudo e todos durante a gestão do PT. Então, de novo, a Thaís levantou alguns pontos que podem ser isso aí, pode ser para abrir esses caminhos. O tempo vai dizer se as investigações vão concluir alguma coisa ou não. Agora, esse uso antirrepublicano de cargos, isso é infelizmente um câncer no nosso país. E de fato, isso vem de muito tempo e tem que ser combatido. Eu, por acaso, antes de começar o programa, estava vendo um excelente documentário do Brasil Paralelo, que começou sobre os 11 ministros do Supremo, e o primeiro episódio foi Dias Toffoli. Aí a gente lembra quem é, né? A turma está no mais alto cargo do Poder Judiciário brasileiro. O Dias Toffoli era o funcionário do CUT, depois do Zé Dirceu, do PT, que bombou duas tentativas de concurso para juiz. E foi depois a AGU, alçado à AGU, e vai para o Supremo Tribunal Federal e não consegue impedir de votar, inclusive, coisas ligadas ao PT. Então, infelizmente, essa promiscuidade que a gente vê aí no judiciário brasileiro, envolvendo os poderosos e tudo mais, isso é algo nefasto, e isso precisa acabar.
Josias, você?
Aos pouquinhos vai ficar claro que o Frederico Wassef, como chamam na intimidade os membros do clã Bolsonaro, ele é muito mais do que um advogado. Ele vai ganhar a aparência de lobista, um intermediador de soluções para poderosos omitidos e encrencas.
um personagem que trafega ali na sombra e serve a múltiplos interesses, menos ao interesse público. Num dia o Fred se apresenta para fazer aos Bolsonaro o favor de esconder Fabrício Queiroz no imóvel de sua propriedade lá em Atibaia. No outro dia, o doutor pede ao presidente da República que o ajude a abrir portas na Procuradoria-Geral da República, onde ele guerreia no escurinho pelos interesses dos oligarcas da JBS, executivos que são corruptos, confessos, e cuja delação fazia água nessa época, final de 2019, ameaçando inclusive a premiação dos delatores. O que há de mais incômodo nas revelações feitas aí pela revista Cruz Oé, Mas nem o fato de o Frederico Wasser ter solicitado ao presidente Bolsonaro que fizesse o meio de campo com o procurador-geral Augusto Aras para que ele fosse recebido na procuradoria. O que constrange é o fato de o Bolsonaro ter atendido ao pedido. O que se noticia é que o presidente não só intercedeu junto ao Augusto Aras, como telefonou para o procurador que recebeu o seu protegido para falar sobre JBS lá na Procuradoria. O Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga agora o Frederico Wasser, passou de advogado a investigado. O Ministério Público descobriu que entre 2015 e 2020, a JBS, essa empresa dos enrolados, irmãos Joesley e Wesley Batista, repassou 9 milhões de reais para o doutor. Nas repartições públicas, A honestidade marca a hora, enfrenta a fila, toma chá de cadeira na antessala. E a corrupção costuma ser recomendada pelos amigos, sobe pelo elevador privativo e entra sem bater. Essa investigação ainda não acabou. Então não há que falar de culpas e responsabilidade de ninguém. Mas a coisa não cheira bem. Isso costuma acontecer quando a pessoa acha que pode abraçar um gambá e sair cheirando bem. Não sai. Não há perfume que resista ao abraço e um gambá. O presidente abraçou um gambá. Se ele vai sair dessa história ou não, não se sabe. Mas não está cheirando bem.
Muito bem, Josias, são 5 horas e 26 minutos. A gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial no 3 e na volta vai ter muito mais. Fica com a gente.
3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia?
Grupo Sala VIP, que
a moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa.
Desmistificando o mundo dos negócios, encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Estamos prontos para recebê-los com carinho.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0.
Meu nome é Pedro Ives Moraes, eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Também é empreendedorismo, estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento e no crescimento dessa empresa. Pensar em como calcular o valor do teu negócio. E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Está chegando aqui na região da capital paulista, ali na região de Diadema. Passando as praças de pedágio, também uma condição favorável para os motoristas. É bom ter aí um pouco de cautela, porque as pistas ainda escorregadias.
O programa Pânico está de volta.
Os trechos de
jeito
serra,
amigo,
é preciso uma atenção
companheiro,
redobrada.
Carinhoso.
Já pela rodovia Anchieta.
E daquele outro jeito também.
Há uma situação de lentidão, 1 quilômetro de lentidão, do 39 ao 40.
Agora todo o conteúdo do Pânico está na Panflix. E não perca nosso programa ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia.
Praças de pedágio, mas depois tem aí este trecho de lentidão. Então, se você quiser fazer uma viagem mais fácil...
De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, eu, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes colocamos os pingos nos is nos principais assuntos da política do Brasil e do mundo.
Nós não temos tempo para que a população percebeu que o aprisionamento foi exagerado. Coisas contraditórias.
Aqui a opinião é sempre importante para te levar informação de credibilidade.
Nós precisamos é um ministro que faça uma gestão de crise,
uma pandemia de coronavírus e uma epidemia de imbecilidade.
Direto dos novos estúdios da Panflix, não perca os pingos nos is, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da noite, no nosso canal do YouTube e também agora no aplicativo Panflix.
Tanto no sentido de Mongaguá e Itaim e Peruíbe, quanto no sentido da Praia Grande.
3 em 1.
Cinco e meia da tarde, estamos de volta aqui com 3 em 1. Olha, querendo a sua participação, você já enviou o seu vídeo de hoje respondendo a nossa pergunta para o WhatsApp da PAN, 11 9 30 17 0620. A pergunta é se você acha que os servidores públicos em meio à pandemia devem ou não ter aumento salarial. E também participe do Twitter, utilizando a hashtag 3 em 1 e comentando os assuntos. E esse que a gente vai falar agora vai dar bastante debate. Olha só, dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral, três já votaram para que o dinheiro do fundo eleitoral e o tempo de propaganda no rádio e TV sejam divididos na mesma proporção de candidatos negros e brancos de cada sigla. A ofensiva do TSE para obrigar os partidos a usarem o critério racial para uma divisão mais igualitária de recursos enfrenta certa resistência no Congresso. A casa que vê no julgamento uma intromissão do tribunal na autonomia de cada partido para gerenciar seus recursos. A discussão foi interrompida hoje por um pedido de mais tempo para análise do ministro Og Fernandes. No entanto, uma apuração feita pelo jornal Estado de São Paulo, aponta que a maioria do TSE deve acompanhar o entendimento que é preciso corrigir distorções históricas e evitar que os partidos sigam favorecendo políticos brancos. Vamos bater um papo iniciando esse debate aqui com o Josias. Vai lá, Josias, queremos ouvir sua opinião sobre esse tema.
O que se discute no Tribunal Superior Eleitoral é a imposição de uma suposta bondade por meio de uma resolução judicial. Deseja-se dividir, fazer uma divisão proporcional do dinheiro público do fundo eleitoral e do tempo de propaganda na TV entre candidatos brancos e negros. O primeiro problema é a invasão da seara do legislativo. Não cabe ao ministro do TSE, mas aos parlamentares tomar esse tipo de decisão. O segundo problema é a bondade dos magistrados, ela ganha um certo conceito de fantasia quando ela é confrontada com a realidade dos partidos políticos brasileiros. Entre a fantasia e a realidade, o conceito de bom tem vários significados. Para os ministros do TSE, bom é a repartição proporcional entre brancos e negros dos 2 bilhões do fundo eleitoral. Na lógica dos oligarcas que controlam a política, bom mesmo vai ser encontrar negros que topem lançar candidaturas de fancaria que permitam a eles, dirigentes partidários, fraudar essa nova regra do TSE. As legendas já dispõem de experiência nessa matéria, que foi adquirida com a cota de candidaturas femininas. Em várias legendas foram lançadas candidaturas de mulheres que, em troca de um dinheirinho, fizeram campanha de mentirinha para que os donos dos partidos utilizassem a verba pública do fundo eleitoral como bem entendessem. O dinheiro não foi para as mulheres. Foi para os marmanjos de sempre e as mulheres fizeram figuração. Isso virou caso de polícia. Há, inclusive, na esplanada dos ministérios, um ministro, Marcelo Álvaro Antônio, do turismo, enrolado no caso de candidaturas laranja de Minas Gerais.
O PSL foi a logomarca que mais apareceu nas manchetes.
Mas essa exclamação é pluripartidária.
Ela está em toda parte.
Caso se confirme essa imposição,
em vez de obter num passe de mágica,
a divisão igualitária entre bancos, negros, verbas e propaganda eleitoral,
o TSE vai acabar estimulando a produção de fraudes semelhantes a essas que aconteceram
com a cota de candidaturas femininas.
Para cada grande problema tem sempre uma solução que se apresenta simultaneamente como algo muito simples e errado.
Você continuou.
Olha, Paulo, eu concordo em essência com o José, mas sou muito mais duro na minha análise.
Eu acho isso uma aberração. Eu não acho nada de nobre, nem intenção.
Isso é uma aberração por dois motivos básicos. Primeiro, pelo ativismo judicial, que é óbvio que é uma intromissão indevida, quer legislar o tempo todo e mandar no país inteiro o judiciário.
E segundo, pela própria ideia de combater o racismo dessa maneira.
Eu sou totalmente contra a cota racial.
Eu acho que se você quer combater o conceito de racismo, que é dividir as pessoas com base em raça,
eu não consigo entender a lógica de você segregar as pessoas com base em raça.
Eu acho que é você reforçar justamente aquilo que você quer condenar.
E é uma visão de resultado igualitário. A pessoa olha a distribuição com base racial da sociedade, sendo que isso também é muito questionável,
porque 40% do Brasil se considera pardo,
é uma população miscigenada, então torturam os números na hora que interessa. Então você olha a distribuição na população e você quer inferir que deveria ser justo o resultado ter o mesmo tipo de distribuição nos resultados.
É curioso que eu nunca vi ninguém,
pelo menos no movimento negro, falar que tem que haver mais igualdade, por exemplo, nos times de basquete da NBA.
Isso eu nunca vi.
A NBA está fora de cogitação em relação a ter uma justiça distributiva melhor.
Ou então, sei lá, cantores de rap também ricos.
Eu nunca vejo pleiteando que tem que ter mais branco.
Então isso é realmente bizarro.
O mesmo para os movimentos feministas não faz nenhum sentido.
Gera distorção de incentivo, gera corrupção.
Não é um caminho. E você, além de tudo, repito, está segregando a população com base no conceito que você quer deixar para trás.
Você quer superar.
Então é ilógico, além de tudo.
E quando a gente volta a ver esse tipo de discussão, para mim é tão perda de tempo, é tão bizarro, com inclinação de vencer a bizarrice, né?
A gente começa realmente a questionar por que o Brasil tem TSE, né? Já é meio jabuticaba.
Você pensa em justiça do trabalho, você vai pensando nas coisas que realmente talvez não devessem nem mesmo existir.
Thaís Oyama, para a gente fechar essa pauta.
Acho que todos concordamos em essência. Eu, por exemplo, já era contra a cota de gêneros, isso deixa de ser uma espécie de cota racial, né? A cota de gêneros eu sou contra pelo simples fato de que, primeiro, não há nenhuma barreira concreta que impeça a mulher alguma de candidatar. Depois, porque eu não vejo lógica nisso, né? sendo um partido, ou representando um partido, deveria ou poderia, por exemplo, haver um partido só de homens, ou talvez um partido só de mulheres, daí o judiciário vai se intrometer, não é possível a gente montar um partido só de mulheres, tem que ter uma cota para homens também. Eu não vejo lógica nessa proposição aí da justiça de fazer essa inclusão forçada, goela abaixo, negros, brancos, até porque também de novo falta lógica, então se a questão é como eles disseram, correção de injustiças históricas, temos também os indígenas, então vamos fazer uma cota para os indígenas, e cadê os gays, os sexuais, e talvez a gente acabe fazendo uma cota para as pessoas que são contra as cotas. Faz sentido isso? Pode ser, né? Porque daí a diversidade, porque eu acho mais importante que é de pensamento.
Perfeito, Thaís. Bom, gente, vamos seguindo aqui com o nosso programa e mudando um pouco de assunto, porque o ex-assessor do presidente norte-americano, Donald Trump, Steve Bannon, foi preso na manhã de hoje após ser formalmente indiciado por uma suposta fraude cometida contra doadores da campanha para construir muros em fronteiras dos Estados Unidos. Bannon e outros três acusados teriam fraudado a campanha e enviado centenas de milhares de dólares da campanha We Built the Wall, a qual eles usaram de maneira inconsistente com representantes da organização pública. A campanha teve início em 2018 com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de muros ao redor dos Estados Unidos e enfrentou uma dura oposição no Congresso americano. Ao todo, foram arrecadados cerca de 350 mil dólares, valor usado pessoalmente pelos acusados, o que evidenciou a fraude. Trump e Bannon romperam a parceria que o levou à Casa Branca logo após os primeiros anos do mandato americano. O estrategista também tem uma aproximação considerável com os filhos do presidente Jair Bolsonaro. Já que ele está lá nos Estados Unidos, vamos começar com ele. Rodrigo Constantino.
Olha, Paulo, em primeiro lugar, vira pauta no Brasil, coisas dos Estados Unidos. Normalmente, quando dá para pegar alguma casquinha contra Trump ou Bolsonaro, é uma verdadeira obsessão. O Bannon não é tão relevante assim, ele foi chutado da Casa Branca logo no começo. Ele foi um estrategista importante para a vitória de Trump, até porque ele é adepto muito dessa guerra tribal de forças. Ele está disposto a lançar mão dos mesmos métodos do inimigo, que normalmente direita estadista não está, conservador de boa estirpe, não gosta de ser tão baixo quanto os socialistas, quanto Obama, por exemplo, que ontem, para lançar a candidatura do Joe Biden, pela primeira vez, eles quebram um protocolo para dizer que a democracia está ameaçada. Por um candidato, que é uma aberração, isso sim devia ser pauta também, né? Porque é temerário, sendo que o Trump já está há quatro anos no governo, não tem nenhum ato concreto do governo que atentasse contra a democracia. Ou seja, uma retórica assustadora, populista, demagógica do Obama. Agora, eu entendo, vira notícia no Brasil, só coisa que dá para pegar casquinha. Não deveria, de novo, ele tem proximidade com os filhos do Bolsonaro? Tem. Com o próprio Bolsonaro, talvez. Mas e aí? Até aí morreu Neves. Tudo que mostra se ficar comprovado é que ele é picareta. Propôs lá uma arrecadação para construir um muro e desviou dinheiro. Vai pegar um bom tempo de prisão nos Estados Unidos, isso é crime sério aqui, né? Agora, eu cansei de criticá-lo, inclusive recomendando que o presidente Bolsonaro seguisse a inspiração do Trump, se afastasse dos análogos ao Venom no Brasil. Porque era uma figura tóxica, é o tempo inteiro criando inimigos e atacando, mas não serve para construir ponte, para governar. E o Trump soube perceber isso e se livrou dele muito cedo. A melhor tirada que eu dei foi da Ann Coulter, que é uma conservadora, bastante radical, ainda mais da imprensa, que qualquer coisa é ultraconservador, mas ela é um pouco mesmo. E ela virou até crítica do governo Trump por causa do muro, porque era para ela o fator mais sensível da eleição. Ela escreveu um livro, Adeus América, que foi muito importante para a eleição. E o Trump meio que traiu essa bandeira. Não levou adiante, é difícil, mas não levou. E ela hoje tweetou exatamente nesse sentido. Vem cá. Se criar um esqueminha, na verdade não é um esquema, mas um esqueminha desses, corrupto, de arrecadar, de prometer criar um muro, construir um muro e não criar. Leva em cana, então o Trump prometeu e entregou. Então foi uma boa sacada. Mas é isso aí, o Bannon não é mais tão relevante hoje em dia, não. Ele é um líder de uma direita alternativa que usa esses métodos muito tribais, né? Que boa parte dos republicanos e conservadores rejeita.
Você, Josias.
Olha, se há uma coisa democrática no mundo, é a vigarice, né? Esse episódio que envolve o Steve Bannon reforça essa sensação de que a falta de caráter existe na esquerda, na direita, em toda parte. E aqui a vigarice é integral. Em campanha, o então estrategista Donald Trump vendeu a ideia fantasiosa de que a construção de um muro resolveria o problema da imigração ilegal pelas fronteiras do México.
Depois ele lança uma campanha para arrecadar dinheiro dos ingênuos que acreditam em qualquer tolice que diga durante uma campanha.
E agora, depois ele recolhe a grana e imposta.
É uma vigarice que fecha o ciclo.
E é, sim, muito incômodo que a família Bolsonaro, a despeito do afastamento do Trump,
e o Bannon se afastou do Trump,
ele começou a brigar até com a família.
Ele ficou alguns meses na Casa Branca,
começou a brigar com a filha do Trump, com o filho do Trump.
Aí não deu, empurraram o cara para fora.
Mas a família Bolsonaro
cultua com uma certa empáfia,
tem um certo orgulho disso,
essa proximidade de Steve Bannon.
Eu me lembro que na visita que o presidente Bolsonaro fez
a Washington, a primeira visita dele aos Estados Unidos,
organizou um jantar
com pompa e circunstância na Embaixada Brasileira,
que tinha como personagem central esse sujeito,
esse Steve Bannon.
E um personagem um pouco abaixo dele, mas não muito abaixo,
o Olavo de Carvalho.
Essas eram as duas estrelas do jantar na Embaixada Brasileira.
E depois o Steve Bannon lançou
o Eduardo Bolsonaro
como líder do movimento global de extrema direita, líder na América Latina.
Então, o Eduardo Bolsonaro usou verba do partidário do PSL,
quando o Bolsonaro ainda estava bem com o PSL, agora estão tentando ficar de novo.
Ele usou verba do fundo partidário
para fazer um seminário
desse movimento
que tem como guru inspirador
o Steve Bannon.
Então é muito lamentável tudo isso.
É lamentável que esse personagem tenha se aproximado da família presidencial do Brasil.
E a única coisa que tem de interessante nesse caso
é a gente verificar que esses truques, essas pilantragens não dependem do grau de desenvolvimento do país.
Então é reconfortante notar que também nos Estados Unidos esse grau de picaretagem, nesse nível de baixaria, acontece não só no Brasil.
Lá também.
Eu recomendaria ao Eduardo Bolsonaro
que observasse o que está acontecendo com esse personagem
e tomasse uma certa distância.
Vale aqui o que eu disse no outro comentário.
Quem abraça um gambá não sai cheirando bem.
Então é hora de se afastar.
Tá isso aí, Zoyama.
O Constantino lembrou que ele foi chutado da Casa Branca faz tempo, mas o mesmo não foi aquilo no Brasil, né? A família Bolsonaro abrigou o Steve Bannon com muito entusiasmo e até embevecimento, de certa forma. Babaram para ele, não só o deputado Eduardo Bolsonaro, mas também o chanceler Araújo, aquele assessor do presidente, Felipe... da Internacional também, o próprio Olavo de Carvalho, o Steve Bannon, e hoje a gente vê, e como o José lembrou, o Eduardo Bolsonaro exibiu muito orgulhosamente o título que ele ganhou do Steve Bannon, ele era o líder da América Latina do movimento. Essa organização que o Bannon tinha montado, que defendia da direita populista, da direita nacionalista e tal. Então, o fato dele ser preso pelo golpe do muro é um ponto divertido, mostra que ele não passava de um malandro com ambições planetárias, mas ainda assim um malandro. Parece que ele vai pegar uma grande 20 anos de cadeia, é o que se prevê.
Rodrigo Constantino pedindo a palavra.
Paulo, eu pedi a palavra pelo seguinte, eu estava tão feliz hoje, porque, por exemplo, a primeira fala do José sobre questão de eleitores, eu quase concordei com tudo. A Thaís depois sobre cotas, eu poderia estar embaixo também, estava um clima tão ameno. Aí eu escuto algumas coisas que eu não posso deixar de pontuar. Primeiro, é separar picaretagem de pensamento político. Um sujeito tem pensamentos ou defende da boca para fora. Se acha pensamento, pode ser um baita picareta.
Ele pode ser um picareta de todas as ideologias.
Como o próprio Josias disse. Então vamos separar as coisas. Não é porque ele foi pego supostamente comprovado numa picaretagem
que os inimigos que ele denuncia, por exemplo, são de repente imaginários.
O globalismo e tudo mais.
Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Tem picareta de todas as cores políticas. O de centro, o de esquerda, o de direita, o de alt-right, por aí vai.
A segunda coisa que eu ouvi, que realmente não dá para deixar passar, é que o muro seria um exemplo dentro dessa picaretagem.
Não, olha só. todo país sem fronteira. E toda fronteira tem que ser defendida. Se o Josias quis dizer que simplificar a questão migratória com basta construir um muro, é uma retórica, claro, que a eleição foi muito bem sucedida. Mas é óbvio que é simplista. Agora, daí a ser irrelevante, não. O picaretagem piora ainda. O muro é fundamental. E vários americanos entendem isso. Foi um tema delicado de campanha. Enquanto os democratas, a contramão disso, estão cada vez mais ensandecidos. Pregando fronteira liberada. Entra quem quer. É um discurso de maluco. Kamala Harris e companhia. Logo os Estados Unidos, que é o país que atrai gente de todo mundo. Imagina se os Estados Unidos não controlarem as suas fronteiras com mais rigor.
Okay, então,
nesse aspecto, o muro é essencial.
Josias e Thaís, vou pedir brevidade nos comentários. Josias.
Não é rápido. É evidente que a questão migratória... É relevante, todo país tem as suas regras migratórias. Agora, uma pessoa vender a tese de que um muro vai resolver esse problema é infantil. E as pessoas comprarem essa tese a ponto de dar dinheiro para um picareta,
aí, me perdoe, até fico feliz, porque eu vejo que nos Estados Unidos também tem imbecil para cair nesse tipo de armadilha.
Agora, você não resolve problemas migratórios com fronteira.
Isso não é tão óbvio, né?
Não. Muito bem. Constantino, posso ler o Twitter?
Pode sim.
Então tá bom. Gente, olha, tem muita gente participando conosco através da hashtag 3 no Twitter. E sobre o assunto anterior a esse que a gente estava debatendo, o Humberto Lobo diz o seguinte: quer dar cotas a alguém, dê a pobres. Existem pobres de todas as cores. Não discriminemos. E quando formos dar igualdade em algo, que sejam oportunidades. O resultado é de responsabilidade do esforço de cada pessoa. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Estou vendo aqui o Constantino, gostou desse comentário da nossa audiência. Vamos para o intervalo comercial, produção, na volta tem mais 3 em 1.
Mitri apresenta House Mitri, uma proposta que consagrou um estilo distinto de morar e investir em São Paulo. No ponto alto de Perdizes, a 150 metros da PUC, ganhou uma edição única. Flutue sobre a cidade em uma piscina no rooftop com lateral de vidro. Apartamentos de 3 suítes, 2 dormitórios e estúdios. House Mitri Perdizes, hora de ser. Agende sua visita ao decorado. housemitriperdizes.com.br. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anhanguera Bandeirantes. Saiba que há uma situação de dificuldade pela rodovia Anhanguera, do quilômetro 24 ao quilômetro 25. No sentido do interior. Há uma dificuldade devido ao excesso de veículos passando este ponto até que o motorista desenvolve uma boa velocidade. Agora, se você está na capital paulista e pretende seguir em direção à região de Campinas, de Jundiaí, opte agora pela rodovia dos Bandeirantes. Tem uma condição mais favorável para a viagem. Sinal verde da Jovem Pan pela rodovia dos Bandeirantes. No outro sentido, no sentido da capital paulista, aí qualquer uma serve. Tanto a rodovia Anhanguera quanto a rodovia dos Bandeirantes tem uma situação favorável neste momento. Situação complicada na rodovia Castelo Branco, lentidão com pontos de parada na região de Barueri, especialmente dos quilômetros 22 ao quilômetro 24. Há uma situação aí de lentidão, excesso de veículos, também a chuva. Tudo isso acaba atrapalhando aí a vida dos motoristas neste trecho. Mas passando este ponto, aí sim o motorista segue com tranquilidade. No sentido da capital,
Londres é uma cidade fascinante, que se transforma o tempo todo, ainda mais agora que o futuro do Reino Unido está aberto, cheio de possibilidades e incertezas pela frente. Eu moro aqui há 10 anos e até hoje descubro nuances surpreendentes da Inglaterra. O podcast Londres Real fala sobre isso. Toda semana um programa diferente sobre a vida na Grã-Bretanha, no site da Jovem Pan e no seu aplicativo favorito. Baixe agora.
E Carvalho, qual uma situação de tráfego favorável em ambos os sentidos? Os motoristas não têm dificuldades, até mesmo aqui na chegada da região do Guarulhos, quando usualmente é bastante complicado o trânsito, hoje é uma situação um pouco melhor. Rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, você que tem voo esta noite marcado no Aeroporto Internacional, pode seguir por esta via que tem uma condição boa neste instante.
3 em 1.
5:53 da tarde, estamos de volta aqui com o último bloco do 3 e olha, gente, no início do programa de hoje, a gente perguntou para vocês as nossas excelências o seguinte, vocês acham que os servidores públicos devem ter aumento salarial em meio à pandemia? E vocês mandaram vídeos para o WhatsApp da PAN, então chegou a hora. Fala, excelência.
Boa tarde, pessoal da Jovem Pan, João Piracicaba aqui falando. Olha, não tem cabimento aumentar o salário dos servidores públicos. Em meia pandemia, num ano desse. Eu trabalho na iniciativa privada e já estou aceitando o fato de que meu salário vai se manter o mesmo ano que vem. Então, paciência.
Rogério aqui de São Bernardo do Campo. Inverno com frio. Aumento para os servidores? Senhores, por favor. Não tem vergonha, cara. Todo mundo tem que contribuir numa situação dessa. Aumento? Pô, vocês deviam ter redução de salário. E outra coisa. Paulo Guedes já combinou, né, senadores? Deputados federais. Prestem atenção. Tá combinado. Será que o caso é outro? Vocês estão querendo derrubar o Paulo Guedes? Eu, se fosse servidor, Teria vergonha de receber aumento num momento desse. Valeu.
Boa tarde, Solução do Banco, aqui é o Zé da empresa.
Abraço para todos. Essa reforma administrativa vai atingir simplesmente os servidores concursados, aqueles que lutaram, estudaram para entrar no serviço público, e não vai abranger função comissionada, esse monte de apadrinhamento político, assessor de deputado, assessor de ministro, pessoas que estão lá como cabide de emprego. Essas pessoas não serão atingidas, e os grandes salários também não serão atingidos. O que vai ser atingido é pura e simplesmente aquele servidor que não tem jeito de se defender, que é o concursado que estudou por uma carreira. É isso que eu queria dizer. Obrigado.
Minhas excelências, foi bom hoje, Thaís, muita gente participando, mandando seus tweets, foi bacana.
Muito obrigado, querida, até amanhã.
Até amanhã, Paulo, tchau pra todos, Constantino, tchau, gente. Um abração, Constantino.
Até amanhã, sexta-feira, estaremos aqui firmes e fortes.
Valeu, Paulo, boa noite pra todos. Prendam-se, mas buildam o wall.
Josias de Souza, um abração pra você, querido.
Abraço, cara. Deixa o muro.
Muito obrigado a você que participou aqui do 3 em 1 até agora com a gente. Muito obrigado pela grande audiência. A gente está sempre promovendo bons debates por aqui, contando com a sua participação.
É comum de ter neve nessa época do ano do inverno. Agora, áreas do Planalto do Paraná e também do Norte Catarinense são mais incomuns. No Sudeste do país, essa mesma onda de frio, essa massa de ar polar, segue também seu percurso aí por áreas do Sudeste, em especial em São Paulo. Os maiores volumes do Sudeste nesta sexta-feira serão encontrados na faixa litorânea do estado de São Paulo e também áreas do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, serão umas intercalações aí de tempo mais fechado e chuva qualquer hora do dia. Em áreas do centro-oeste do país, a chuva segue muito intensa em Campo Grande, em áreas de Mato Grosso do Sul. As temperaturas vão diminuir bastante nos três estados do centro-oeste durante esta sexta.
É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais tá preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
É isso aí, mas eu me escuto.
Reitero, nunca tem nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial.
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito apoio.
espaço para ninguém.
Exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos do Ziz e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Pan.